Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres santo assim? Seu pranto te fazer sofrer, filho, eu quero ser teu.
Aí, quando são 3 horas e 40 minutos em ponto, é o horário que nós começamos com o nosso programa, o nosso quadro aqui, Superação. E essa música, ela deixa claro aquilo que Deus faz na vida da pessoa, aquelas que se propõem a vir aqui. Deus fez, Deus faz e Deus está fazendo. E hoje eu estou recebendo um jovem, que ele não vai se identificar, nós vamos chamá-lo de José, mas ele tem uma história muito importante para as famílias que estão nos ouvindo nesta tarde. É a superação da dependência química, este problema que assola o nosso país, o mundo, e que é preciso muita força, muita coragem, muita ajuda da família e a graça de Deus para superar. José, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença e ter aceito vir até o quadro Superação.
Oi, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, né? Estou muito feliz de estar aqui, podendo ter essa oportunidade, né? Quando eu fui convidado a estar aqui presente nessa rádio que vem abençoando a vida de muitas pessoas aí através da rádio, né? Que é um instrumento muito importante da informação hoje no Brasil, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, que eu possa estar ajudando com um pouco, né? Com as coisas que eu passei na minha vida, posso estar sendo um instrumento usado nesse lugar.
Tá certo. José, você pode falar o estado que você é? Qual estado você nasceu?
Bom, eu sou, na verdade, sou filho de militar, né? Então meu pai, ele é das Forças Armadas, e eu morei em vários estados, mas eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, né?
Certo. E como é constituída a sua família? Você tem irmãos?
Isso, eu tenho um irmão mais velho, que é militar do Exército, o Marcel, e o outro que é empresário da área do fitness, uma outra que é da área da, hair designer, cabeleireira. E sou eu, né, que sou da área do direito, né? E a minha irmã menor, que é publicidade.
Não, mas vocês estão, todo mundo estudou, né?
Sim,
todo
sim.
mundo bem, tranquilo, vai caminhando, isso é muito importante. Parabéns, tá?
Que legal.
Bom, como nós não vamos identificar a sua pessoa, nós vamos procurar ser mais direto um pouquinho, né?
Certo.
Ô José, com quantos anos e por quê? Já, como foi a sua juventude para que você de repente pudesse cair? Aconteceu com vocês que não poderia acontecer, mas aconteceu, de cair nas drogas. Como foi a sua juventude?
Bom, eu quando era mais novo, eu sempre fui um menino muito tímido, né? E eu tinha muita dificuldade, às vezes, de chegar num... Eu gostava de me relacionar. Na verdade, eu não sabia como me relacionar com os outros meninos, assim. E eu era muito tímido, assim, né? E a bebida, a droga, ela, quando eu conheci ela me tirou essa timidez. E eu consegui mais facilmente chegar às pessoas e acabar com aquele meu medo que eu tinha, assim, aquela timidez.
Isso
assim.
Acaba atraindo, né? A pessoa para esse tipo
de... E era uma forma de me relacionar, entendeu? E eu comecei a andar com os pessoais, as pessoas que faziam uso de bebida na minha juventude, era uma galera mais animada, mais alegre. Eu achava assim que era a galera mais descolada, né? A galera da bagunça, a galera que você dava risada, né? Eu achava que eram os verdadeiros amigos, né? Mas, tipo assim, não sabia que aquele caminho ali ia me levar até onde eu cheguei, né? Mas a minha juventude sempre foi muito assim. Aos 13 anos, eu já tomei o primeiro porre de cachaça, né? De bebida alcoólica. E o meu pai me pegou passando mal embaixo do bloco lá em Brasília, eu morava em Brasília. E eu falei que tinha sido o cachorro-quente. Minha mãe foi lá no menino do cachorro-quente, que era amigo nosso, e brigou com o menino. Cristiano, como é que você dá um cachorro-quente estragado pro meu filho, que não sei o quê? E o cara, não, tio, ele tá cheio da cachaça, ele bebeu lá com os outros meninos lá. Então minha mãe, aquele foi a primeira vez que minha mãe viu que eu tava já fazendo... E nessa eu já tava fumando cigarro escondido, né, com o pessoal do colégio. Então os outros meninos, assim, que eu me envolvia, eram sempre os meninos da bagunça, né? Era a galera que eu achava que era... Os meus, onde eu achava que eu conseguia me relacionar facilmente, né? Eu não gostava, assim, apesar de eu sempre fui muito bom de nota, assim, né? Mas de estudar e tal, eu estudava na hora, assim, conseguia passar nas provas, né? E nunca tive problema com recuperação, em colégio, nada, né? Mas eu tava sempre na bagunça. E aí foi na bagunça que eu conheci tudo o começo, onde foi todo o começo da minha história, assim, de bebida, de álcool, de cigarro, de droga.
Certo. Antes de você falar desse assunto, como é que foi a sua criação? Pelo jeito, seu pai e sua mãe eram muito presentes, porque eles perceberam que você tinha alguma coisa de errado com você. E aí, como que era a criação na época?
Então, eu era o mais novo, né?
Ah, o caçula.
Eu era o mais novo, eu era que tipo assim, a atenção dos meus pais, assim, sempre foi voltada pros dois mais velhos, né? E eu e a minha irmã, outra irmã, a gente era meio que os excluídos, né? Então, tipo assim, meu pai sempre foi muito liberal. Apesar de ser militar, ele sempre foi muito liberal. E confiava, né? Procurava confiar muito na gente. E, tipo assim, passava sempre a responsabilidade pro irmão mais velho, né? Ó, seu irmão tá na rua aí, você cuida dele, né? Só que meus irmãos, na hora que eu tava na rua, eu queria andar com eles me chutavam de perto deles, né? Eles não deixavam ficar perto deles. Aí eu acabava andando sozinho. E aí eu ficava andava sozinho e tal. E voltava tarde. Minha mãe, tipo assim, nunca teve muito controle, né? Por ser muito liberal, assim, em apartamento. A gente descia pra baixo do bloco e sumia, né? Só aparecia de noite em casa, depois, né? Aparecia, fazia um lanche, já descia pra rua de novo. De manhã, colégio, né? E de tarde e de noite, ficava na rua, brincando e tal. E na época era brincadeira, né? Fazia brincadeira. Mas depois que eu comecei a beber, comecei a fumar, eu saía pra beber, pros bares, assim, com 16 anos, né? Mais velho.
Tá, na sua opinião. Você falou uma coisa muito séria aí, pai muito liberal. Então, significa que a educação dos filhos não pode ser dessa forma. O que, que você diria hoje, se você fosse pai? Você repetiria o mesmo comportamento que seus pais? Deixaria muito à vontade? Ou você teria um pouco mais de atenção, um pouco mais de limite? Como que você seria se você tivesse filho hoje?
Nossa, essa pergunta aí... Porque o meu pai, tipo assim... Meu pai é uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas eu aprendi muito com os erros dele, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho dois filhos. Eu tenho um menino de 12 anos.
Então você já tem filhos?
Já tenho filhos.
12 anos?
12 anos. E uma filha de 4 anos que mora em Brasília. Então, ela, eu cuidei dela um tempo, né? Mas infelizmente com o uso abusivo eu perdi muita parte dos momentos dos meus filhos, eu perdi, né? Normalmente a gente perde, né? Quando a gente tá perdido nas drogas, a gente acaba perdendo muitos momentos especiais em família, né? Muita parte da criação é importante. Mas quando eu tava presente, eu sempre fui muito assim de querer ensinar o certo, né? De não deixar que... Porque a criança não pode dominar os pais, né?
Não.
Eles têm que respeitar, têm que pôr limite. Eu acho que, tipo assim, por eu não ter tido muito limite quando eu era mais novo, acabei que tomando minhas próprias decisões e errando, né? Apesar de ter um limite imaginário assim, que meu pai colocava, assim, mas não era muito ferrenho, né? Mas eu acho importantíssimo, né, cara, a questão de impor os limites hoje para as crianças, né? Hoje tem muita criança aí que hoje manda dentro de um lar, né?
Manda.
A vontade da criança é que prevalece sobre todas, né? Não tem mais o respeito como antigamente do irmão mais velho, né? Na minha casa, o irmão mais velho, o que ele falava era...
Palavra de ordem.
Hoje em dia, irmão mais velho não é motivo de briga, entendeu? Porque os pais, eles geram, que nem na minha casa, sempre teve muito negócio de competitividade, entendeu? Ah, você vai ser isso, seu irmão passou não sei o quê, seu irmão conseguiu isso, você não conseguiu. Então, eu sempre teve muita frustração por não conseguir também os mesmos objetivos com meus irmãos, entendeu? E eu ficava nessa cobrança e tal, e isso me gerou muito mal-estar, né? E vou fazer isso com os meus filhos, né? Não vou gerar esse clima de competitividade, porque... Não é isso, eu acho que cada ser, ele é um universo, ele é uma personalidade criada por Deus, é uma identidade, né? E eu tenho que respeitar aquele ser humano que tá ali, com a sua individualidade.
Tá certo.
Então, às vezes, pega mais rápido as coisas, o outro pega mais devagar. E nem por isso que o pega mais rápido, eu vou jogar o outro contra o outro.
Entendeu? Não pode.
E aí gera esse clima de desanimidade.
Isso que você tá falando é tão sério, tão sério. Isso aí, olha, nós pais temos que tomar muito cuidado nessa área da educação dos nossos filhos. É. Tem uma mensagem aqui que diz assim: oi, Osair, parabéns pelo programa. Envie um grande abraço ao seu entrevistado. Ele é um vencedor. Um beijo a vocês, Beth.
Sim.
Tá mandando um abraço para você e parabenizando por você ser um vencedor. Bom, você disse que tem filhos. Então você já casou? O que, que aconteceu? Você teve relacionamentos? E se isso atrapalhou? Porque se os seus filhos estão lá, você está aqui. Como é que é essa parte da sua vida?
Eu acho assim que... Eu tive dois relacionamentos. Primeiro falar dos relacionamentos, né? Depois Sim. eu falo dos meus filhos. Mas os meus relacionamentos, os dois, quando eu conheci a mãe do meu primeiro filho, eu conheci durante o uso, né? Eu tava estudando, né? E ela morava no meu bairro e tal. E eu comecei a fazer o uso de uma substância, que eu falava que era natural, que não fazia mal a ninguém, né? E eu defendi o uso dela, né? Como muitos jovens fazem, e eu já passei por esse processo,
né? E país também, né?
Então, sobre a legalização desse produto. E eu conheci ela, tal, e eu achei massa na época, né? Falei, puta, a namorada que faz o uso da mesma substância que eu, né, cara? E vai ser legal, que a gente vai dar risada das mesmas coisas. E a gente vai entrar
Você
no
achou
mesmo,
que encaixou direitinho.
Na mesma vibe, né, que fala assim, né? Sim. Vai encaixar perfeitamente. Jovem, né? E eu não tinha filho, nada. E aí, com uns 20 anos, né, ela engravidou, a gente teve o primeiro filho. E, infelizmente, a nossa vida não deu certo, né? Eu acabei envolvendo com drogas mais pesadas, ela também. A gente saiu da droga natural e partimos para a droga química. E aí foi o fim, né? Porque daí ela foi morar comigo, com meus pais, tentando uma nova vida, né? Eu entrei para a faculdade, fui pro curso de direito. Ela começou a arrumar um emprego para ela lá onde a gente estava. Só que daí eu bebia muito e tal, comecei a usar outra substância. Sempre estava fazendo uso. Durante um tempo eu parava, ficava de boa, bebia. Depois eu sempre colocava alguma substância no meio, né? E aí não deu certo o relacionamento dentro da minha casa com meus pais, tal, porque ela queria, ela era meio nervosa, tal, minha mãe não aceitava o jeito que ela fazia. Terminando, ela voltou para Campo Grande e lá a gente teve um problema de relacionamento, separei dela. E eu falei para ela como a condição dela, ela era meio precária dos pais dela, tal. Eu pedi para ficar com meu filho, né? Que meus pais tem uma condição melhor, e para dar uma educação melhor para ele, que ele é meu pai militar, que ia dar uma educação como me deu, né? E ela aceitou. E aí meus pais, até então, meus pais, meu filho mora com meus pais. Esse do primeiro relacionamento.
Primeiro.
No segundo relacionamento, eu conheci essa pessoa em 2006, né? E foi durante uma festa também, um eletrônico, uma rave. Eu ia pras rave direto, eu era piolho de rave, né? Eu gostava daquelas tuk-tuk, né? Que nem fala minha mãe, tuk-tuk, os batidão. E fazia o uso de droga sintética. Nossa, eu achava aquilo ali, porque ela desenvolvia a sensibilidade e tal, eu achava legal aquilo ali. E as amizades que eu também tava no meio, né? E aí eu conheci ela no meio dessas festas, né? Através de amigos e tal. Comecei a ficar com ela lá em Brasília e tal. Peguei e vim embora pra Campo Grande. E ela ficou pra lá. Depois de um tempo eu voltei de novo pra Brasília. E lá eu namorei com ela, acabei namorando com ela, morei junto com ela e a gente teve uma filha. Só que também não deu certo. Ela, durante um tempo, ela fazia o uso comigo, né? Ela fez o uso, mas aí ela parou. Depois antes da gravidez, ela parou. Porque ela viu mais ou menos, ela falou, viu que eu era obsessivo compulsivo, né? Eu sou obsessivo compulsivo, né? E ela viu o estágio assim e falei, cara, não quero chegar igual esse cara, né? Ela pegou e parou, né? Porque eu não tinha o controle. Eu não conseguia fazer assim, ah, vou comprar só tanto, vou usar tanto. Não, eu tinha que usar quando tivesse de bem material ali, de dinheiro, até então só o dinheiro, né? Eu usava, né? E ela não conseguia, e ela dormia, chegava de noite, ela dormia e eu ficava varava. Amanhecia, eu tava lá acordado ainda, né? E aí, então ela engravidou e tivemos a nossa primeira filha. Eu pensei que eu ia conseguir parar, né? Comecei a trabalhar, tudo, só que não consegui. Né? Hoje minha filha está com 4 anos e aí foi, posso já, a gente já fala, porque daí vem a história da minha internação, né?
Depois.
Aí tivemos um
não
problema.
Não deu certo também?
Não deu certo não também. Deu certo. Acabamos que os nossos destinos foram para lados opostos.
Na verdade, tudo aquilo que você, ainda bem que você conseguiu estudar, né?
É.
Se você for analisar, você, Deus te agraciou ainda porque você conseguiu estudar, porque você formar duas famílias e de repente nenhuma dá certo por causa disso, é muito complicado, é muito difícil, né? O que você diria? De repente tem uma pessoa agora que está nos ouvindo e ou uma família que esteja vivendo o mesmo que você viveu, o que você diria? Não vale a pena, né?
Eu creio assim que um relacionamento é uma questão de ceder, né? É uma conciliação, uma eterna conciliação entre as partes, né? Vamos falar assim, porque o homem e a mulher, cada um tem um perfil, né? E eu tenho a minha individualidade, tenho meus defeitos de caráter, tenho minhas qualidades e ela também, né? E nós vamos se unir, vamos se tornar uma carne só, vamos viver juntos, né? E desse relacionamento a gente tem que aprender a lidar com as nossas diferenças, né? O que acontece? O meu uso, devido a esse vício que eu tinha, eu trazia muito problema para dentro do relacionamento. Por que que acontece? O uso dessa substância gera dentro de mim o egocentrismo. Porque só as minhas coisas são importantes, só o que eu penso é o certo.
Passa a ser egoísta.
Exatamente. E aí o que acontece? A outra pessoa sofre. Porque numa relação entre homem e mulher, a mulher ela é sempre subjugada. Apesar que a minha ex-mulher era bem brava, né? A bicha era brava. Mas ela era subordinada às coisas que eu falava, entendeu? Numa relação de uma mulher, existe essa subordinação. Porque não pela questão, seja pela questão financeira, questão emocional, né? Pela questão do homem, né? E da mulher, né? O homem ser o sacerdote do seu lar, que nem fala a palavra de Deus. Então, a mulher, ela tem que ter... Até na justiça existe essa definição da mulher como o lado mais hipossuficiente, né?
Sim.
Mais frágil da relação.
Certo.
É isso que eu quis dizer.
Entendi.
Então, com esse meu uso, eu trouxe muitos problemas. Eu não respeitava o que ela pensava, era só o que eu... Só os meus problemas que eu queria resolver. E isso acumulou muita negatividade no nosso relacionamento e não deu certo, né? E apesar que, tipo assim, nem sempre. Eu sempre fui um cara muito coração no relacionamento, né? Eu sempre escutava o que ela tinha que dizer. Às vezes batia um momento de lucidez, né? A gente vivia muito bem. Mas quando eu pegava pra... Quando eu tinha minhas recaídas, virava um inferno dentro de casa, assim, né? Porque por mais que eu fizesse coisa errada, eu não aceitava que as pessoas metessem o dedo na minha ferida, entendeu?
Não queria saber de sugestões.
De chegar assim e falar que eu tava errado, que eu não podia ter gastado dinheiro, que eu não podia tal, que não sei o quê. E eu falava que nada, eu que pago minhas contas, eu que sustento aqui e tal, não sei o quê, e pronto. Eu tento, sempre justificando as minhas, meus erros. Né? Eu creio assim, eu não sei dizer se eu não tivesse feito uso. É claro, eu posso dizer com firmeza que teria sido melhor, né?
Seria outra pessoa.
Outro relacionamento. Seria outro caminho que a gente teria traçado, né? Mas infelizmente não foi assim, né? Eu tomei a decisão errada, trouxe problema no relacionamento, e a droga, ela vem pra destruir mesmo. Né? Vem pra destruir, ela não vem pra acrescentar nada.
O nome, né? Já tá dizendo, né?
É, droga, bebida, vixe, destrói todo. Não existe um relacionamento. Se alguém tiver algum relacionamento que viva bem, que um dos parceiros use droga ou bebida e vivam bem, tem que colocar no Guinness Book aí, porque é um recorde que não existe, né?
Tá certo.
Na face da terra.
Muito bem, estamos no quadro Superação. Elton, um pouquinho de uma música, um breve intervalo comercial. Estamos falando hoje da dependência química. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que aconteceu, que ele conseguiu se recuperar. Esse é o importante. O problema, ele já falou, mas ele recuperou. Então daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Existe esperança para aquele que tem coragem e admite que é impotente, sim, perante a dependência química. Vamos lá, Elton.
Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, meus, mesmo na solidão, te louvo. Te louvo, te louvo, te louvo.